Hoje nós não estamos em Zacarias, hoje nós estamos de volta para o livro de Esdras, depois de um intervalo de 10 meses, mais ou menos. Nós paramos no livro de Esdras, porque é bem naquele ponto da retomada da reconstrução do templo. O livro de Esdras falou bem claro sobre a importância da mensagem profética para que houvesse essa retomada, para que eles pudessem começar novamente depois de terem parado por tanto tempo. Aí os profetas, que foram o grande instrumento de Deus, foram eles que incentivaram, foram eles que deram a palavra de Deus para esse povo que tinha voltado do cativeiro, tinha enfrentado oposição, tinha parado de fazer a obra da reconstrução. Então os profetas vieram e deram uma palavra muito forte de que era o tempo não era tempo para parar, era tempo de realmente voltar a construir. Então nós paramos com o livro de Esdras, já que nós temos esses livros, essas profecias na Bíblia. Nós fomos olhar o que que Ageu profetizou, o que que Zacarias profetizou, e ficamos bastante tempo, porque foram, principalmente Zacarias tem várias mensagens, várias visões. Então a gente queria ver realmente o que Deus falou com ele para o povo naquela época, e como essa mensagem tinha contribuído para essa história. Então, nós não terminamos o livro de Zacarias, nós paramos no final de Zacarias 8, porque os últimos 6 capítulos de Zacarias, de 9 a 14, não tem uma data. Os primeiros capítulos, os primeiros 8 capítulos de Zacarias têm data. Ele fala assim: veio a palavra do Senhor em tal ano. E era bem nessa época da retomada da reconstrução. Mas os últimos 6 capítulos não tem uma data. Ele não especificou quando que Deus deu para ele. E bem provavelmente foi um pouco depois, não foi na mesma época. Então por isso nós paramos, que nós estamos seguindo a linha cronológica. Nós paramos e agora vamos retomar a história. Nós vamos voltar para o livro de Esdras. Nós paramos mais ou menos no capítulo 5 para o começo do capítulo 6 do livro de Esdras. E nós vamos ver agora a conclusão, né? Depois de todo esse processo, o capítulo 6 de Esdras vai falar que eles conseguiram completar, eles terminaram essa obra da reconstrução, esse templo. É chamado Segundo Templo, né? Porque o primeiro de Salomão foi destruído. Então eles terminaram essa obra de reconstrução. Só que hoje nós vamos, para a gente poder retomar, nós vamos dar uma olhada, que a gente foi seguindo cada passo, né, nesse processo, um processo que levou em torno de 20 anos, talvez um pouco mais de 20 anos, desde o começo até o final. Não foram 20 anos de construção, porque eles pararam a maior parte desse período de 20 anos, eles estavam parados, em torno de 16 anos. Então, nós queremos dar uma olhada hoje nesse processo como um todo, antes de falar sobre a conclusão em si. Então, vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos mostre. Nós queremos ver em todo esse processo de reconstrução, esse processo que levou 20 anos, o que que mais sobressai, qual que é o destaque maior e o que que nós podemos aprender com isso. Senhor Deus, nós estamos também numa época, não sabemos se é muito paralelo, mas sempre existem paralelos, e com certeza nós estamos vivendo uma época em que tem muita confusão. É difícil a gente falar que estado está a tua casa hoje. Nós, como teu povo, estamos na Babilônia ainda, já saímos. Tem vários aspectos, e nem sempre é possível fazer um paralelo ou uma definição exata, mas tem muita coisa que o Senhor quer falar conosco, tem muita coisa que o Senhor quer mostrar para nós sobre nosso tempo atual. E nós queremos ver nesse processo de reconstrução, que com certeza tem muita aplicação para hoje, porque nós não estamos numa época em que a tua casa vai ser edificada pela primeira vez, nós estamos mais no final da história. Então, nós também queremos saber como que a tua casa pode ser reconstruída ou em que fase nós estamos, mas à medida que nós examinamos esse período, procuramos uma visão mais geral de tudo que aconteceu nesses 20 anos, que nós possamos ver também quais são os aspectos que podem ser aplicáveis para nós hoje. Pedimos a tua graça, a tua revelação e a tua luz sobre nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, então, em primeiro lugar, vamos dar uma olhada aqui na cronologia. Eu incluí também, nós fizemos, no início do estudo de Esdras, nós fizemos uma folha, né? Nós pegamos um diagrama. Essa folha está disponível para vocês também. Isso fala sobre a cronologia geral dos três livros, né? São três livros históricos que tem sobre esse período, que é Esdras. Nós temos na nossa Bíblia, segue Esdras, Neemias e Ester. Mas a ordem cronológica é Esdras, a primeira parte de Esdras, depois, no final do capítulo 6, que nós já estamos voltando nesse ponto, então logo, logo nós vamos terminar o capítulo 6 de Esdras. Então, na verdade, entre o capítulo 6 e 7 de Esdras, tem um intervalo bem grande, de 58 anos, mais ou menos, e nesse intervalo, nesse espaço de tempo entre Esdras 6 e Esdras 7, é que entra o livro de Ester. E nós vamos fazer isso, nós vamos estudar o livro de Ester. Então, é Esdras, primeiros seis capítulos. Como nós já vimos, Esdras, a pessoa histórica, o homem Esdras, ele não apareceu ainda. Ele vai aparecer no capítulo 7 de Esdras. Essa primeira parte, Esdras não estava lá, provavelmente nem estava vivo ainda. Ou se estava vivo, era bem jovem, enfim, ele não tinha voltado da Babilônia nesse começo do livro de Esdras. Então, então nós temos essa sequência, os primeiros seis capítulos de Esdras, depois o livro de Ester, depois os outros capítulos de Esdras, né? são mais quatro capítulos de Esdras, e depois o livro de Neemias. Então, nós temos aqui essa cronologia. Mas aqui na folha eu só quero chamar a atenção para a cronologia desses 20 anos que nós estamos olhando agora, dos primeiros seis capítulos de Esdras. Então, essa primeira parte do livro de Esdras, essa primeira etapa da restauração, esse primeiro retorno da Babilônia, que o foco principal é a reconstrução do templo. Então, está aqui as datas, e se você for pesquisar, se você for olhar livros ou na internet, você vai encontrar às vezes umas variações. Tem uns que colocam 538 ou 37, mas assim, eu acho que a maioria deve seguir essa, assim, as diferenças, as divergências aqui são pequenas. Então, vamos considerar a data de 536 antes de Cristo. Ciro já tinha sido rei por algum tempo, ele que conquistou a Babilônia, e logo depois da conquista de Babilônia, ele fez esse decreto que liberou o povo de Israel para sair do cativeiro na Babilônia e voltar para Israel. Foi um grupo pequeno, o grupo que voltou com Zorobabel. Então, retorno da Babilônia, 536. Eles chegaram em Israel e no ano seguinte, lembra que antes de Cristo os anos vão diminuindo, né? Porque é menos anos né? Está diminuindo o tempo antes de Cristo. Então, no ano seguinte, 535, é que eles fizeram, levantaram o altar e lançaram os fundamentos da casa de Deus. Então, isso está em Esdras 3, nós estudamos isso. Foi o começo, antes de fazer construção, eles levantaram o altar. Durante todo o período no cativeiro, desde quando o templo foi destruído, eles não puderam oferecer sacrifícios, como depois do ano 70, depois de Cristo, quando o segundo templo foi destruído, a partir dali até hoje, não tem templo, não tem altar, e os judeus não podem oferecer sacrifícios. E para nós, que temos a revelação do Messias, nós não sentimos falta, nós não achamos que tem problema não ter o altar, porque já houve o sacrifício definitivo. Mas enfim, nessa época que ainda era o tempo de sacrificar animais, eles não puderam sacrificar animais, eles não tiveram o culto, os rituais no templo. Então a primeira coisa que eles restauraram, quando voltaram para sua terra, saíram de Babilônia e voltaram para sua terra, foi levantar o altar. E isso é a parte central. Quando nós falamos do templo, o altar, ele fica no pátio exterior, ele nem fica dentro do templo. Então, o altar é o primeiro passo. Para nós, na Nova Aliança, o altar representa a cruz, porque onde que houve o sacrifício perfeito? Na cruz. Então, o altar, ele é o ponto de partida, é uma coisa central. Para nós, a Nova Aliança é centrada na cruz, a cruz é o ponto inicial, mas por mais que seja importante a cruz, quando você pensa no templo, naquela época e na simbologia que o templo representa, o centro, o ponto mais importante do templo era o Santo dos Santos, porque ali era o lugar para ter um encontro com Deus. Então, naquela época, os animais, a parte principal das atividades, eram feitas, a maior parte era de sacrifícios. Quando você pensa no templo, quase tudo, tinha outras atividades, mas muitos sacrifícios nos dias santos, todos os dias tinha. Agora não precisa fazer muitos sacrifícios, já teve um só. E nunca vamos esquecer, nunca vai ficar para segundo plano, nunca é uma coisa de importância secundária. Mas o que eu quero dizer é que a cruz abre o caminho para entrar no templo, que é a casa de Deus, e para ter um encontro com Deus. Então, por mais que a cruz seja importante, nós devemos sempre olhar, assim como o altar, devemos sempre ver na cruz o caminho para entrar. O amor de Deus na cruz, o que Jesus fez na cruz, não tem como superar, não tem como esquecer, não tem como colocar em segundo plano. Mas nunca devemos pensar na cruz como o ponto de destino. Não, ele é o ponto de entrada. E o que Deus quer, como ele quis com o altar e como ele quer com a cruz, é que nós tenhamos um encontro com ele, que nós possamos viver com ele. E nós vamos sempre lembrar, porque o livro de Apocalipse mostra um cordeiro como tendo sido morto. Ou seja, não vai esquecer, de maneira alguma, vai se esquecer que só existe essa comunhão entre Deus e o homem, só existe Deus habitando com o homem por causa da cruz, por causa do altar. Ok, então, eles restauraram o altar e lançaram os fundamentos. A gente não sabe exatamente como que faziam, e assim a gente fica até pensando, queimaram, destruíram o templo, mas será que os fundamentos não ficaram? Porque assim, é muito claro que eles estavam edificando o templo não num outro lugar. E isso nós vamos falar em outra aula. Assim, a questão muito importante aqui no livro de Esdras, sobre a restauração, é que aquilo que estava sendo feito, essa restauração, foi uma restauração daquilo que tinha antes, ou seja, não mudou, eles não mudaram o local do templo, eles não fizeram um templo diferente, com vamos melhorar, vamos inovar, não, eles lançaram os fundamentos exatamente no mesmo lugar. A minha pergunta é, será que as pedras dos fundamentos não tinham ficado lá? E, não sei, mas assim, eles estavam levantando o templo exatamente no lugar, em cima do mesmo local onde Salomão tinha feito o primeiro templo. Então, isso nos leva até o capítulo 3 de Esdras. Então, nós estamos fazendo uma... primeiro assim, né, um resumo da linha histórica para a gente se situar, mas eu quero chamar a atenção hoje assim, para esse processo de reconstrução do templo, porque tem um aspecto que é muito importante a gente ressaltar antes de falar sobre a conclusão. Então, logo depois, e aqui tem uma interrogação, porque no relato bíblico não fala quanto tempo depois. No final de Esdras 3, eles tinham lançado os fundamentos, fizeram uma festa, celebraram, foi com muito júbilo, estavam chorando e gritando de alegria, é um capítulo, uma celebração muito maravilhosa. E aí no capítulo seguinte, capítulo 4, já fala sobre oposição. Então, já se levantou uma oposição contra a construção do templo. Até então, talvez tenha havido algumas rixas, ou na Bíblia não fala, mas pelo menos assim, a ideia central é que assim que eles lançaram os fundamentos, estavam prontos para dar continuidade, para levantar o templo, surgiu uma oposição contra eles, e esse é o ponto que eu quero mostrar hoje, que é o aspecto que sobressai. A minha pergunta é, nesse processo de 20 anos, nesse processo da reconstrução do templo, qual foi o aspecto, qual foi o acontecimento, qual foi a característica que mais chama atenção? E para falar sobre isso, eu quero só lembrar que esse aqui é o segundo templo, mas se nós formos olhar a história de Deus com o seu povo, essa é a terceira vez que eles estão levantando uma casa para Deus, porque antes do templo de Salomão, Deus deu a Moisés a planta e as instruções e a ordem para fazer o tabernáculo. Então, Se pensarmos assim, numa estrutura, uma casa para ter um encontro com Deus, chamada casa de Deus, então nós temos na Bíblia primeiro o tabernáculo, no livro de Êxodo, depois o templo de Salomão, que na verdade a gente chama templo de Salomão, que foi ele que fez, mas a visão e toda a ideia e as iniciativas, os materiais, tudo veio de Davi, o pai dele. Então é o templo de Davi que Salomão levantou, né? Nós podemos até falar. E agora nós temos esse templo que está sendo reconstruído depois do cativeiro. Então vamos fazer assim, eu só queria chamar a atenção para um aspecto interessante comparando esses três processos. O processo do tabernáculo, o processo do templo de Salomão e agora o processo da reconstrução do templo no livro de Esdras. Então nós temos três processos descritos na Bíblia e qual que é assim, o que que sobressai, o que que é o mais importante em cada um deles. Eu vou só chamar atenção para essa característica assim, que sobressai. Cada um tem outros aspectos, tem outros detalhes, mas eu quero falar sobre o que sobressai. Então, vamos começar com o tabernáculo de Moisés. Tem muitos capítulos no livro de Êxodo que falam sobre o tabernáculo. Depois do capítulo 25, a partir do capítulo 25 de Êxodo, até o final, né, capítulo 40, com intervalo que fala sobre o bezerro de ouro, mas assim, a maior parte desses capítulos de Êxodo são sobre a construção do tabernáculo, são sobre o tabernáculo, e são capítulos até cansativos, muitas medidas, como é que era para fazer, as cortinas, as paredes, o altar, cada móvel, cada parte, e depois o livro de Levítico vai falar sobre todos os sacrifícios, animais. Então, o primeiro processo de construção da casa de Deus fala muito sobre a planta, sobre como que era para fazer. E é natural isso, porque era a primeira vez. Então, eles não tinham noção. Como é que vai fazer? Como é que Deus quer que faça a casa? Então, tem todas as medidas, todos os detalhes. Então, são o que mais sobressai, o aspecto principal da construção, do processo do tabernáculo, é Deus dando todas as instruções, todos os detalhes, que materiais, que medidas, como que era para fazer, todo o processo de materiais e de planta, né? A gente pode falar essas duas coisas, né? A planta e as medidas, né, que faz parte da planta, e os materiais que tinha que usar. Então, todos esses detalhes práticos de como que você vai fazer a casa de Deus. Agora vamos falar sobre o segundo processo, o Templo de Salomão. Como eu falei, toda a parte inicial desse templo foi assim, o desejo foi no coração de Davi, e depois Deus falou com ele que ele não ia poder fazer, mas Davi preparou os materiais, isso fala lá, mas o que é o aspecto que mais sobressai? Então, se você comparar, lá no livro tem dois relatos paralelos, né, que em 1 Reis e 2 Crônicas, quando você olha o que a Bíblia relata sobre a construção do templo, tem vários detalhes, vários aspectos. Ele foi fazer amizade com o rei de Tiro, Irão, e pegou madeira, e eles foram lavrando as pedras, e fala algumas coisas sobre o processo. Mas se a gente for olhar onde na Bíblia fala mais detalhadamente, qual o espaço maior, qual a característica maior que fala sobre o processo de preparação para o templo? Na verdade, são os últimos capítulos de 1 Crônicas. Davi preparando sacerdotes, turnos de sacerdotes, os levitas que iam cantar, os levitas que seriam porteiros. Assim como em Êxodo, a ênfase era plantas, medidas, materiais, a maior ênfase, maior espaço que a Bíblia dedica para como que ia fazer esse templo, não era de planta. Deus deu a planta para ele, mas a planta do templo segue mais ou menos o mesmo padrão do tabernáculo, então não era algo tão diferente, era maior, tinha vários aspectos assim diferentes, mas basicamente o padrão, o tipo de planta do templo seguiu o mesmo padrão do tabernáculo. Então a Bíblia não dá muito tempo, muito espaço para explicar todas as coisas, todas as medidas, não tem todas as medidas do templo, tem algumas só. Mas o que era novo, o que era inclusive a parte mais importante do templo? Eram as pessoas que serviam lá. E desde aquela época, sempre quando tinha restauração, falava, foram restaurados os sacerdotes e os levitas de acordo com as palavras de Davi, de acordo com a ordem de Davi. Então Davi já tinha sacerdotes no tempo dele, mas ele inovou muito, músicos e cânticos e pessoas que profetizavam com instrumentos musicais. Então ele trouxe algo muito novo e então a parte mais importante do templo, parte que destaca mais, foram os preparativos que Davi fez em relação aos serviços de sacerdócios do sacerdócio e dos levitas. Então, esse é o ponto de destaque do segundo processo. E agora nós estamos no terceiro, né? Então, agora nós temos esse terceiro processo registrado na Bíblia, quando eles estavam ali para restaurar, reconstruir a casa de Deus. E o processo foi demorado, assim como eu falei, não foram 20 anos construindo. Salomão levou, acho que 7 anos, 6 ou 7 anos, para fazer o templo. No tabernáculo, acho que foi menos de um ano, né? Eles estavam ali no deserto, eles fizeram de acordo com as instruções de Deus. Agora, esse terceiro processo levou 20 anos, mas não 20 anos de construção. Se a gente for juntar, não tem os dados exatos, eles começaram com os fundamentos, pararam, e depois que eles recomeçaram, eles levaram mais ou menos 4 anos e meio. Então, vamos dizer que ao todo eles gastaram 5 anos, um pouco menos do que Salomão, e eles tinham muito menos recursos, muito menos luxo, muito menos materiais para colocar, assim, foi um processo mais simples. Mas o que nós vemos enfatizado no livro de Esdras? Não foi a planta, nem fala de planta, não fala de nenhuma medida, praticamente fala de uma medida no capítulo 6, né? Mas não fala quase nada sobre medidas, não fala nada sobre o sacerdócio, fala que eles restauraram. Então, eles não precisavam falar de medidas porque já tinha a planta. Eles foram fazer como já tinha sido feito antes. Seguiram as mesmas medidas. Eles não enfatizaram as ordens sacerdotais, falaram que foi restaurado de acordo com o que tinha antes, mas não é esse ponto que foi destacado. Qual é o ponto que mais aparece no livro de Esdras? Estamos falando sobre o livro de Esdras. A partir do capítulo 3, que começa a reconstrução do templo, e vai terminar no capítulo 6. Então nós temos o capítulo 3, que só fala do altar e dos fundamentos, mas nós temos os capítulos 4, 5 e 6, 3 capítulos do livro de Esdras, que vai abranger esse período de quase 20 anos, né, porque já tinha começado, né, então vai abranger esse período de tempo até a conclusão. Qual foi o aspecto que sobressai? Oposição. O que a Bíblia dedica espaço? Vai falar sobre oposição. Então nós queremos falar um pouquinho sobre isso hoje. Nós já falamos sobre esses capítulos, falamos algumas coisas sobre oposição, mas eu quero chamar atenção para alguns aspectos mais gerais, mais amplos, para a gente entender. Eu estou levantando essa comparação. Tem muitas coisas que a gente nós precisamos do Espírito Santo, né, claro, em cada época, para saber como aplicar isso, até para discernir. Como orei no início, a gente precisa discernir que época nós estamos vivendo, em que estado a casa de Deus se encontra hoje. Está totalmente em ruínas? Porque hoje a situação, além de ser espiritual, né, na casa hoje, que tem hoje a casa de Deus, é uma casa espiritual feita com pedras vivas. Nós não sabemos exatamente qual vai ser o plano de Deus sobre uma possível reconstrução dessa casa, do templo mesmo, em Jerusalém. Tem várias interpretações, tem várias profecias. Se nós formos olhar um paralelo, que é sempre interessante, Deus vai fazendo as coisas em Israel, muitas vezes em paralelo com a igreja, porque hoje tem esses dois aspectos. Tem o povo de Israel, a terra de Israel, a casa literal, a cidade de Jerusalém, tem essas coisas que são, fazem parte do plano de Deus, mas Deus incluiu os gentios, incluiu todas as nações, nós somos enxertados na comunidade de Israel, então tem um aspecto muito mais abrangente do povo de Deus. Então nós temos, por enquanto, nós temos duas coisas que estão acontecendo em paralelo. Existe uma linha escatológica e de interpretação do plano de Deus, chamado dispensacionalismo, que mantém essas duas linhas paralelas até o fim, sempre separado. O que Deus está fazendo com Israel é uma coisa, o que Deus está fazendo com a igreja é outra coisa. De fato, como houve uma separação, Deus juntou em Jesus Cristo. Deus juntou. A igreja primitiva tinha judeus e gentios. Eram um só povo. Tinha aspectos significativos de cada um. No livro de Atos, no Atos 15, no concílio que fizeram, eles não chegaram a uma conclusão que o gentio tinha que fazer todas as coisas como os judeus faziam e fazem. Mas eram um povo, era uma igreja, não eram duas igrejas, não eram separados. Os apóstolos eram de toda a igreja, não só do povo de Israel. Então, só que depois na história, depois do Novo Testamento, depois logo nos primeiros séculos, começou a ter uma separação. E essa separação durou, foi aumentando, e temos aí a história da igreja que mostra que houve realmente esse distanciamento, mas nós vemos palavras proféticas, palavras do Novo Testamento mostrando que vai haver uma união, a oliveira de Romanos 11, o novo homem de Efésios 2, essa separação vai acabar. Mas, por enquanto, nós ainda temos a nação de Israel, hoje, o Estado de Israel. Deus restaurou, em parte, porque tem muito conflito, tem muito judeu espalhado, não tem paz, não tem harmonia na terra de Israel, então não houve uma restauração completa. E no Monte do Templo tem o Domo da Rocha, tem a Mesquita lá, não tem nem possibilidade de levantar um terceiro templo. Então, tem alguns aspectos sobre esse futuro ali que eu, pelo menos, não tenho muita clareza. Tem muitas pessoas que têm muita convicção, muita certeza que vai acontecer isso, o anticristo, não sei o que e tal, mas eu acho que ainda tem muita coisa que a gente ainda não está vendo claramente. Mas tudo isso para dizer que hoje a casa de Deus, se nós formos olhar para esse paralelo em Israel, dizendo não tem um templo lá, não, eles não têm um templo, será que esse paralelo indica que a casa de Deus não foi edificada? O povo, alguns, né, uma boa parte dos judeus, hoje vive em Israel, então Deus tem feito muitas restaurações, Deus tem chamado o seu povo para sair do cativeiro também no lado espiritual, Deus tem restaurado, Deus tem unido, Deus tem revelado, tem muita coisa que aconteceu, derramamentos do Espírito no século XX, tem muitas coisas acontecendo, mas ainda não temos clareza. Será que a casa espiritual, a casa que precisa ser reconstruída para que Jesus possa voltar? Lembra que nós temos um processo. Ageu e Zacarias falaram daquela casa como que estavam fazendo com Zorobabel, aquela casa estava prenunciando, estava apontando para a casa de Deus que Deus iria usar para abalar as nações, para trazer o reino. Então, é muito importante a gente olhar para isso, e é uma busca, né? É uma coisa muito importante que a igreja precisa fazer hoje, é descobrir onde nós estamos nesse processo, o que, que nós precisamos fazer, onde estão os profetas que vão nos dizer qual a linha que nós devemos seguir. Então, voltando para a nossa linha aqui, então, o livro de Esdras mostra que o aspecto que mais sobressai nesse tempo de reconstrução, nesse tempo de restauração, nesses 20 anos, o aspecto que mais sobressai é o aspecto da oposição. Então, isso ocupa esses três capítulos, né? Esdras 4, 5 e 6, nós temos assim, um relato sobre vários aspectos dessa oposição. Nós queremos chamar atenção a algumas delas daqui a pouquinho. Então, essa é a linha do tempo. Nós não sabemos exatamente, mas parece que foi logo em seguida, ou no mesmo ano, no ano seguinte. Não sabemos quando que exatamente, mas o que aparece, né? O que a gente percebe nesse relato histórico, é parece que eles lançaram os fundamentos e não conseguiram ir muito além disso. Então parece que sim, lançaram os fundamentos, já veio oposição, e eles pararam, e aí se passaram, né, pelo menos 15 anos, né, alguma coisa, 15, 16 anos aqui, que eles pararam, e aí eles retomaram. Esdras 5 fala sobre a retomada. Quando que aconteceu a retomada? Não aconteceu porque alguém disse assim: nós não vamos nos opor mais. Só vou terminar de mostrar essa linha, mas assim, eu quero só passar rapidinho pelos capítulos 4 e 5 para a gente entender esse processo. Então, houve oposição, o povo parou, Zorobabel, todo mundo parou, acharam que não tinha como enfrentar a oposição. E quando eles retomaram, não tinha havido uma mudança de circunstâncias. Ninguém tinha falado com eles, falou assim: olha, o povo, os inimigos que estavam se opondo, não vão se opor mais. Não tinha vindo um decreto do rei, não tinha vindo nenhuma mudança exterior. Nada tinha acontecido para dizer assim: ah, agora sim, agora a gente pode recomeçar. O que desencadeou, o que trouxe esse ânimo, essa direção e esse movimento para recomeçar? Os profetas, coloquei aqui embaixo, né, a mensagem dos profetas. E nós já falamos sobre isso, né? Tinha Zorobabel representando liderança do povo, uma descendência de Davi. Ele não se tornou rei, mas ele estava no lugar de governador, de líder. Tinha Josué, o sumo sacerdote, tinha os anciãos do povo, mas nenhum deles sabia o que fazer. Nenhum deles tinha assim: gente, nós estamos fazendo uma coisa errada, ou fizemos certo, mas agora chegou a hora. Ninguém sabia o que fazer. Deus levantou dois profetas, Ageu e Zacarias. E isso fica muito claro no capítulo 5 de Esdras. Eles que falaram: é tempo de começar. Aí nós fomos lá para o livro de Ageu. Que Ageu, qual foi a mensagem dele? Vocês estão pensando que é hora de construir sua própria casa, mas vocês estão perdendo tudo, colocando tudo num bolso furado, e não vem chuva, e vocês não estão prosperando, está dando tudo errado na vida de vocês. É a hora de construir a casa, essa é a prioridade. Então não tinha mudado circunstâncias, não tinha, as coisas não estavam indo bem para eles, não estavam sofrendo, talvez, muita coisa. Zacarias faz uma menção assim de que não tinha muita segurança, eles viviam no meio de povos, talvez, hostis. Mas, assim, não, as coisas não estavam indo bem. E Deus simplesmente deu a palavra. Qual foi a mensagem dos profetas? É hora de recomeçar, não baseado em circunstâncias, não baseado em facilidades, não baseado assim na força, recursos que eles tinham. Eles não tinham recursos, estavam sem dinheiro, até para as necessidades pessoais. Então, não tinha nenhuma ajuda circunstancial, mas era a palavra de Deus. Vocês precisam recomeçar, essa é a prioridade. É hora de recomeçar. E a mensagem dos dois, tanto de Ageu como Zacarias, a mensagem deles era assim: Deus está com vocês, é hora de começar, Deus está falando, pode ir em frente. Zacarias falou assim: se tiver uma montanha de obstáculo na frente, eu vou tirar tudo, vai virar uma planície, eu estou com vocês, vai dar certo. Então, essa era a palavra profética. E o que, que eles explicaram nessa palavra profética? Que a casa de Deus é a chave para tudo. Se eles não estavam prosperando, não estavam conseguindo recursos, não estavam indo bem nas lavouras, nas plantações, no trabalho deles, era porque eles não estavam colocando a casa de Deus em primeiro lugar. Ok, isso é importante. A casa de Deus é a chave para a bênção de Deus. Os profetas falaram sobre isso, mas não falaram só isso. Muito mais do que a casa de Deus ser a chave para a bênção de Deus, eles falaram, Ageu e Zacarias, os dois, eles deram uma visão gloriosa que nós passamos essas últimas aulas, esses últimos meses estudando, a visão que Deus deu para eles. A casa, essa casa simples, essa casa que não vai chegar aos pés do templo de Salomão, essa casa que tem obstáculos, tem adversários, está difícil. Essa casa, se vocês reconstruírem, não só Deus vai abrir os céus e abençoar e prosperar vocês, mas essa casa é um passo, é um caminho aberto para a vinda do reino. E a vinda do reino é um reino que não tem inimigo, não tem adversário que vai dar conta do reino de Deus. Esse reino não veio ainda. Nós ainda sofremos ataques, nós ainda sofremos muitas lutas. Mas quando vier o reino, Ageu falou assim: ainda uma vez, agora com essa casa, e eu vindo para essa casa, eu vou abalar os céus e a terra, todas as nações vão se submeter, o reino de Deus vem sobre a terra. Zacarias também mostrou essa visão de Deus habitando no meio do povo de Israel. Ele falou dos chifres que espalharam Israel, eles vão ser todos derrotados. Então, os dois profetas falaram da visão de que a casa de Deus não só vai abrir o caminho para Deus abençoar a vida deles naquela geração, mas iria abrir o caminho para a vinda, para o progresso, para caminhar para a vinda do reino de Deus. Então, essa foi a visão que Deus deu para os profetas e foi essa mensagem. Eu não coloquei aqui na linha, mas vocês podem, se quiserem anotar, a partir desse ano, 520, né, do recomeço e tal, foi nesse período para frente que Ageu e Zacarias ministraram, né, nesse ponto, e aí levou mais 4 anos para completar o templo. Ok, eu quero então, só olhando essa... olhando esse ponto da oposição, e aqui acho que eu vou mostrar essa outra folha aqui, para a gente entender um pouquinho o contexto aqui da oposição. Oposição e governos humanos. Então nós precisamos ter assim, é uma coisa muito simples por um lado, né? Mas vamos entender a estrutura de autoridade e essa questão de oposição, de onde que ela vem, como é que eles lutaram contra isso, né? E, como, em que tipo de situação eles tiveram que agir. Porque, como já falei, assim, nos primeiros dois processos da casa de Deus, do tabernáculo e do templo, o povo de Deus não estava debaixo de uma outra autoridade. O povo de lá no tempo do Êxodo, eles tinham saído do Egito. Lá no Egito eles não iam conseguir fazer a casa de Deus. Então Deus libertou do Egito, trouxe para fora do Egito, da escravidão, e lá no deserto eles só tinham que obedecer a Deus. Eles não tinham um outro rei sobre eles. Então eles não estavam nessa estrutura aqui. E quando estava na Terra Prometida, os reis Davi e Salomão também não tinham. Eles eram um país independente e naquela época eles até dominavam outros povos. Eles que estavam mais fortes do que as nações à sua volta. Então, nos dois processos anteriores, que nós podemos chamar assim de uma teocracia, a casa de Deus ela estava sendo levantada sem oposição, não tinha oposição. Eles estavam livres para fazer o que Deus mandava. Eles tinham que ouvir Deus, eles tinham que obedecer a Deus, eles não tinham conflito com outros níveis de governo humano, de reino humano, eles não estavam debaixo desses reinos humanos. Então, esse terceiro período, esse terceiro processo no livro de Esdras, agora que estão restaurando a casa de Deus, é um contexto completamente diferente. Porque agora eles estão debaixo de um império, né? Então eu coloquei aqui, o Império Persa. O que o Império Persa tinha? Tinha um rei, um imperador, né, que era Ciro, depois Dario, né, tem vários outros que virão depois, né? Então tinha o rei, que era a autoridade máxima do Império Persa, e os outros reinos eram assim também, quando era da Babilônia, da Grécia, Roma, né, sempre tinha essa autoridade, esse nível superior de autoridade máxima. E abaixo do rei tinha governadores, então eles tinham, né, um tempo, lá no livro de Daniel a gente lê aqueles sátrapas que eram governadores, então eram um nível abaixo do rei. E depois, abaixo dos governadores, aí tinha vários níveis de lideranças locais. Então só quero mencionar que no livro de Ageu, no livro de Esdras, nós não encontramos isso. Mas no livro de Ageu, Zorobabel é chamado de governador. Mas ele não era um governador, pelo que a gente consegue ver assim, né, comparando os vários textos, ele não era um governador do nível desses governadores. Então, em Esdras 5, vai aparecer, Esdras 5, versículo 6, fala de Tatenai, o governador da quem do Eufrates. Então, esse era um governador que tinha autoridade sobre todas as províncias, desde Eufrates até o mar Mediterrâneo, os países que hoje seriam Síria, Líbano, Jordânia, Arábia Saudita, enfim, né, talvez o Egito também, mas a terra de Israel. Então, ele era um governador de uma região maior. Se Zorobabel era um governador, como fala no livro de Ageu, ele seria um tipo assim de um líder local. Que, na verdade, assim, o que aparece nos relatos é simplesmente que provavelmente ele recebeu, assim como Neemias recebeu depois, né, uns 100 anos depois, Neemias, ele também foi autorizado pelo rei da Pérsia para ser um governador local. não governador sobre outras regiões em volta. Então ele era um tipo de um líder local. Só que nesse nível de líder local, nós encontramos, e não sabemos exatamente qual era o combinado, qual era a autoridade, o que, que o rei da Pérsia, provavelmente ele não deu nenhum título especial, não aparece assim. Parece que Zorobabel era considerado pelos próprios judeus e pelo rei da Pérsia como um líder responsável pelo povo judeu. Mas lá na terra, quando eles chegaram lá na terra, a gente já olhou isso também nas aulas anteriores, lá na terra de Israel, quando eles chegaram, tinha outros povos habitando lá, não estava deserta a terra, tinha gente morando lá. E essa gente que morava lá era uma gente misturada, era uma gente assim, voltando lá para Segundo Reis e tal, a gente descobre que quando as 10 tribos foram levadas para o cativeiro, o rei da Síria trouxe povos de outras nações para misturar ali, para ninguém ficar fazendo revolta e se unindo, para ficar assim, descaracterizar, tirar a identidade deles. Então era uma mistura. Então, esse é o que eu queria mostrar, principalmente no capítulo 4 de Esdras, nós vamos descobrir que a oposição, nesse caso, porque existem épocas diferentes, cada época tem uma situação. Então, na época de Daniel, quem mandava era o rei da Babilônia. Se tinha alguma posição, tinha oposição. Quem que foi responsável por colocar Daniel na cova de leões? Não era o governador, não era o rei, não era o rei Dario. Era um outro rei Dario, né? não esse do livro de Esdras. Mas não era ele, eram os outros governadores, outros iguais. Então é interessante notar que a oposição, muitas vezes, nem sempre, pode ser que no tempo de Roma, as perseguições talvez viessem dos imperadores mesmo. Mas muitas vezes a oposição vem lá de baixo. Então, olha só o que o capítulo 4 de Esdras nos mostra. Já estudamos esse capítulo, mas só para resumir, para ver assim, de onde que vem a oposição. A oposição veio dos povos da terra. Vamos lembrar o que aconteceu. Quando eles estavam construindo o templo, vieram alguns lá desse povo misturado, que talvez tivesse um pouco mistura, né, com os judeus, com o povo de Israel e outras nações. Eles estavam vivendo lá muito tempo e eles falaram assim, olha, esse povo chega da Babilônia, vem de fora, começa a construir o templo, a gente quer fazer parte, mas eles não queriam fazer parte para ajudar, eles queriam ter controle, eles não queriam perder o seu controle sobre a terra, sobre a região. Então eles vieram falando com Zorobabel, nós queremos ajudar. E Zorobabel falou, não, nós não queremos sua ajuda, vocês não fazem parte. Isso que nós estamos fazendo não é nós vamos combinar, nós vamos misturar, vamos fazer um pouco igual à religião de vocês e um pouco igual à nossa, vamos misturar tudo, vamos fazer... Não, Zorobabel falou assim, nós viemos... E nós queremos a restauração daquilo que Deus falou conosco, nós queremos voltar para aquilo que tinha antes, sem mistura. Esse assunto de mistura é muito melindroso, é muito sério, porque Deus não é a favor de exclusivismo, de separação, de sectarismo, Deus não é a favor disso. Mas tem um aspecto muito importante que Zorobabel, ele tinha ele sabia da missão dele. Ele sabia que ele não poderia fazer uma aliança, fazer uma mistura. Ele não podia misturar. E essa questão, já adiantando, essa questão de mistura vai permear esses livros, Esdras e Neemias. vai falar muito sobre mistura. Se tornou uma questão muito importante. E é uma questão que confronta, né? O povo judeu, durante os séculos, durante os milênios espalhados pelas nações, o povo judeu sempre teve que enfrentar essa questão de mistura. Como é que pode? Podemos nos misturar? Podemos casar? Podemos? Como que deve ser feito? E parece ser um tipo de racismo, parece ser um tipo de exclusivismo, parece que Deus tem um povo escolhido e não queremos misturar, e a gente lembra daquelas coisas lá no Novo Testamento, que não podia comer com os gentios, e umas coisas abomináveis assim, de se sentir superiores, de não querer, de se considerar acima, e não poder nem comer juntos. E a gente vai descobrir que esses são os aspectos humanos. Não era isso que Deus queria. Deus se mostra na Bíblia, tem muitos exemplos, a gente tem os grandes exemplos de Raabe, de Ruth, de pessoas que Deus aceitava no meio do povo de Israel sem nenhum preconceito. Então, Deus não é de pureza étnica, Deus não é um Deus que não pode misturar com ninguém. Mas existe algo que ameaça a essência, tem algo que não pode ser misturado. Então, quando esse povo veio querendo trabalhar juntos, querendo parceria, nós vamos construir junto com vocês, era algo muito sério. E se, agora veja bem, uma coisa muito interessante, às vezes é difícil você falar, se tivesse feito isso, o que, que teria acontecido? É difícil a gente prever, mas se Zorobabel tivesse aceitado a parceria, a inclusão desses povos da terra, se ele tivesse falado, tudo bem, vamos trabalhar juntos, claro que a gente não sabe de várias outras consequências, mas não teria havido oposição. A oposição nasceu quando Zorobabel não quis se misturar, ele não quis colocar o projeto de Deus para ser votado, ele não quis colocar o projeto de Deus para ser diminuído e falar assim, vamos fazer um pouquinho disso, um tipo de um ecumenismo errado. Então, muito difícil falar sobre esses assuntos, porque eu sempre falo, a gente tem tendências humanas de ser separados, exclusivistas, quando não devíamos ser, e de nos misturar, de aceitar coisas quando não devíamos aceitar. Parece que a gente faz tudo ao contrário. Então, é muito importante entender, Deus é a favor de um ecumenismo certo, Deus é a favor de unidade, Deus é a favor de aceitar. Jesus falava sobre isso, ele falou assim, os discípulos falam assim, tem gente aí expulsando demônios, mas eles não nos seguem. Jesus falou assim, não tem problema, quem não é contra nós é a nosso favor. Mas em outro momento, ele falou assim, quem não é junto comigo espalha. O que, que é Jesus? O senhor é exclusivista ou não é exclusivista? Então, nós precisamos entender, isso é um aspecto, a nossa relação com o mundo, nossa relação com a sociedade, nossa relação com pessoas que não compartilham a mesma fé. Há muita exclusividade errada, há uma atitude que os judeus pegaram de não querer comer com pessoas que não eram deles, essa separação, essa superioridade, essa atitude errada é tremendamente nociva para o reino de Deus. Deus não é exclusivista, mas ao mesmo tempo tem uma essência que não é negociável, tem uma essência, tem um centro, tem um aspecto que não pode ser negociado. E quando a gente não quer fazer alianças erradas, quando a gente não quer juntar as forças com aqueles que realmente não estão buscando o mesmo Deus, não tem interesse em realmente, assim, é preciso ter discernimento. A gente poderia até falar assim, nossa, mas como que Zorobabel sabia disso? Mas é, a própria atitude deles em seguida, quando você lê os primeiros versículos de Esdras 4, a maneira como eles reagiram quando Zorobabel falou assim, não, nós precisamos fazer algo do jeito que Deus falou, como Deus quer, e a gente não pode misturar aqui. Esses povos da terra, eles reagiram muito mal. Eles começaram a trabalhar contra. Nós vimos isso, né, quando estudamos o capítulo, sim, eles usaram várias estratégias, desanimaram, contrataram pessoas para trabalhar contra eles, e depois eles escreveram cartas. Então eu queria mostrar aqui que a oposição, ela surgiu quando Zorobabel não quis fazer uma aliança, e tudo indica que ele tomou uma decisão certa. Em nenhum momento a Bíblia fala assim que ele não devia ter feito isso. Então parece que realmente ele tomou uma decisão certa, e essa decisão certa, nós precisamos nos aprofundar disso. O que é não fazer alianças e parcerias para fazer a casa de Deus com pessoas, porque a gente volta na história e a gente vê como esse povo, que depois aqui não é chamado samaritano, mas seriam os que posteriormente receberam esse nome de samaritanos, eles fizeram uma mistura, né? Eles fizeram eles colocaram as duas coisas juntas, eles colocaram idolatria e o culto a Deus. Eles uniram, fizeram o que nós chamamos de sincretismo, né? Eles fizeram algo novo. Jeroboão tinha feito isso antes, né? Vou fazer uma religião, vai ter o nome de Deus, e vai ter as festas, e vai ter sacerdotes. Ele imitou muita coisa, mas era diferente, e era para separar. Então, nós temos essa coisa hoje, quantas igrejas tem, cada um seguindo um líder que quer fazer as coisas um pouco diferente. Então, é essa maneira de deixar aquilo que Deus falou, a essência do que Deus falou, a gente começa a diluir, misturar com outras coisas. E, novamente, eu acho muito difícil falar sobre isso, porque tem muitas pessoas hoje, também podemos usar como modelo judeus que foram à nossa frente e cometeram muitos erros que a gente pode aprender com eles. Jesus falava dos fariseus, que eram muito detalhistas, queriam pagar o dízimo de cada tempero, de cada coisinha pequena que eles tinham que pagar o dízimo de tudo, eles tinham que lavar as mãos, tinham que lavar os pratos, tinham que seguir as ordens, tinha tantas e tantas leis. E Jesus falou assim, vocês estão abandonando o principal. Então, existe uma pureza, entre aspas, que não é a pureza que Deus quer. Então, existe algo assim, não vou me misturar, eu vou fazer isso. E quem faz diferente, né, a gente chama as pessoas que não seguem a nossa convicção, chama de idólatras, de ímpios. A gente usa termos, assim como na política, a gente usa termos para acabar com, para diminuir o outro lado. Então, esse tipo de atitude não é o que Deus quer. Não é esse tipo de separação. Não é esse tipo de exclusivismo que Deus quer. Então, eu acho difícil falar sobre isso, porque tudo que você fala de um lado ou de outro pode ser mal interpretado. Ou nós estamos falando sobre uma pureza, que é uma pureza errada, baseada em aspectos exteriores, não no coração. Ou nós podemos falar de um liberalismo, de uma abertura, de um tipo de ecumenismo errado, em que a gente aceita qualquer coisa e vamos fazer juntos uma obra para Deus, ou nós vamos fazer juntos algo. Nós podemos cooperar em muitas coisas, mas existem algumas coisas que para Deus são essenciais. Então, Eu acho esse assunto muito delicado, mas é muito importante, porque a oposição surgiu exatamente desse ponto de que, como Zorobabel não quis cooperar com eles, não quis a cooperação deles, então eles começaram a combater, que mostra que eles não tinham um desejo verdadeiro de unidade, eles queriam controle. Eles queriam mandar, eles não queriam perder a sua importância, a sua posição. Então, aí eles escreveram cartas. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas o livro, o capítulo 4 de Esdras é um capítulo assim, difícil, porque ele fala de, parece que de outras épocas. Então, ele fala de uma carta que foi escrita no tempo do rei Assuero, e depois ele fala de uma outra carta ou de uma outra oposição que foi feita no tempo de Artaxerxes. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, é um pouco complicado, pode ter sido de outra época, mas o que eu estou querendo mostrar aqui é que esse processo, esse tempo da reconstrução do tempo, que levou 20 anos, o ponto mais destacado é esse ponto, esse aspecto da oposição. E que a oposição, ela surgiu quando não surgiu nem dos governadores e nem do rei, não saiu daqui. A oposição surgiu de adversários, de concorrentes, de pessoas que queriam competir ali para ter o direito, e nós encontramos isso. Veja só que como Israel até hoje é um país que demonstra esse quadro, e é um quadro que se encontra na igreja também. Os judeus têm como promessa de Deus que a terra ali que Deus deu a Abraão é deles. Nessa época eles voltaram da Babilônia. Tinha gente lá, e gente até com um direito de estar lá, porque eles tinham descendência também de Israel, tinham mistura, mas eles estavam ali. Aí chegam esses exilados da Babilônia, e eles acharam assim: eles não têm direito de chegar aqui e começar a fazer uma casa para Deus. Então eles fizeram oposição. Então a oposição saiu não de lideranças, mas saiu dos povos da terra que queriam, já que não podiam trabalhar juntos, eles queriam estragar os planos do povo de Israel. Então, o que aconteceu? Eles mandaram cartas. E essa parte que eu falo assim, que pode ter sido em outra época, mas quem compilou isso aqui, com a inspiração do Espírito Santo, colocou esse capítulo 4 nesse lugar aqui, mostrando que eles recorreram ao rei, eles mandaram cartas ao rei e colocaram. Hoje nós vivemos muito nessa época em que as pessoas usam fatos, a gente fala fake news e coisas falsas, existem muitas vezes coisas que são falsificadas mesmo, mas se você ler a carta, tem uma carta no capítulo 4 que eles falam assim. Olha, esse povo, eles estão mandando uma carta para o rei. Olha, se o senhor deixar esse povo, eles não falam do templo, por isso que pode ter sido de uma outra época, mas é uma carta representativa do que eles fizeram. Então, eles falaram assim: se o senhor deixar, essa cidade é rebelde, ela é malvada. Eles não vão pagar impostos, eles vão. Você pode buscar no livro das crônicas, você vai encontrar. Então, eles usaram fatos, eles usaram fatos históricos, já tinha acontecido, né? Jerusalém, aliás, os judeus têm uma longa história, né, de revolta. Depois dessa época, eles se revoltaram contra os romanos, contra várias autoridades. Assim, os judeus são um povo independente, são um povo. Muitas vezes, sim, que não quer se sujeitar a ninguém. Teve muita história. Se você for ler a história da cidade de Jerusalém, você fica pasmo de ver tanta coisa que aconteceu. mas eles usaram uma fama, que a gente chama assim de difamar, eles usaram uma história para difamar uma coisa que Zorobabel e o povo naquela época eles não iam fazer. Eles depois se demonstraram como cidadãos responsáveis. Então era uma mentira. E isso muitas vezes é feito. Você levanta alguma coisa do passado de alguém, você pega uma notícia ou um fato e distorce. Então eles usaram algo para difamar. A dúvida se essa carta era dessa época ou não, mas assim, o importante é que, de alguma forma, essa oposição, no final do capítulo 4 de Esdras, versículo 24, fala assim: então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, até o segundo ano do rei Dario. Tem uma pergunta, quando a gente lê, então, depois desse tempo que eles pararam, que a gente não sabe se foi um ano, né, logo em seguida, depois que eles fizeram os fundamentos, assim, veio essa oposição, e com todas as estratégias que o povo usou de desanimar, de assustar, de amedrontar e de recorrer ao rei, todas as estratégias que eles usaram, eles conseguiram, eles fizeram o povo parar. E tem uma pergunta que a gente não consegue responder, a Bíblia não responde: eles não deveriam ter parado? A grande pergunta é: será que o rei, porque o que está registrado no capítulo 4 de Esdras, como estou dizendo, pode ter sido numa outra época. Então, a gente não tem uma certeza se o rei, nesse começo era o rei Ciro. Depois do rei Ciro veio o filho dele, depois veio um outro por pouco tempo e depois veio o rei Dario. Mas será que algum desses reis mandou parar? Essa é uma grande pergunta, não temos a resposta. E quando Deus levantou Zacarias e Ageu principalmente, que falou assim: vocês estão falando que não é tempo de fazer a casa de Deus. Ele nunca falou: vocês nunca deveriam ter parado. Ele falou assim: vocês nunca deveriam ter deixado a casa de Deus como sua prioridade. E que agora, né, naquele ano 520, é hora de recomeçar. Então, a gente não sabe exatamente, assim, eles nunca deveriam ter parado, Deus permitiu, houve uma oposição, tiveram que parar. Essa pergunta, a gente não tem uma resposta muito clara para isso. Mas como eu já falei, quando eles recomeçaram, eles não tiveram circunstâncias alteradas. Eles começaram quando Deus mandou. Então, por isso que a gente sabe disso, mas eu coloquei nesse diagrama, eu poderia ter colocado mais alto, né? Mas assim, o Império Persa está aqui. Na verdade, assim, né? Claro que a autoridade de Deus é acima do Império Persa e de todos os impérios. Deus não exerce ostensivamente a sua autoridade sobre todos os reis. Deus intervém, nós servimos ao Deus, que é o rei acima de todos os reis, mas Deus não mandou, isso vai ficar para a nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade nisso, mas Deus não mandou os profetas, Ageu e Zacarias, falar assim: desrespeitem a ordem dos reis, vocês não precisam obedecer aos reis. Não, ele disse: vocês não precisam ter medo, eu estou com vocês, vocês podem recomeçar, eu estou dando a ordem. Ele não fala que eles deveriam se levantar contra os reis. E aí na próxima aula nós vamos ver como, no capítulo 4, eles pararam por causa da oposição, seja nessa época ou em outra época que o rei mandou uma ordem, mas os povos, eles usaram várias estratégias e uma delas foi de recorrer ao rei, mas nesse caso, o povo de Israel, eles tinham uma ordem do rei. Lembra? A ordem inicial de Ciro era: eu estou autorizando vocês a sair da Babilônia e a edificar a casa do seu Deus. Eles tinham uma ordem. Então, tem várias possibilidades aqui. Será que eles deveriam ter escrito uma carta também? Será que eles deveriam ter falado, não, vocês não podem nos impedir, porque nós temos uma ordem? Então, nesse momento, eles tinham, pela graça de Deus, é o tempo de Deus. No tempo de Jeremias, Deus falou com Jeremias, fale com o povo que não é para ir contra a Babilônia. A Babilônia vai entrar, vai levar vocês cativos. Podem ir junto, obedeçam, se submetam. É minha ordem. Deus está mandando. Agora não, Deus está assim. O próprio Ciro, ele reconheceu Deus. Ele falou assim, Deus me deu. Tem gente que acha que Ciro leu o livro de Isaías, porque Isaías profetizou 200 anos antes. Isaías profetizou que Deus ia usar Ciro para livrar o povo do cativeiro e para restaurar. Alguns acham que Ciro sabia disso, a gente não sabe, mas Ciro citou o Deus, falou assim, Deus que me deu autoridade sobre os reinos e eu estou cumprindo o mandado dele de ordenar que vocês possam voltar e construir a casa, né? Então eles tinham uma ordem, mas o mais importante, assim, nós vamos ver como, só vou dar essa ideia, assim, nós vamos seguir um pouquinho mais, mas no capítulo 5, quando chegou a hora, depois de 15, 16 anos parados, eles receberam a palavra profética. Deus está falando que é hora de começar. Deus é o superior. Deus manda em cima de tudo. Mas como é que Deus manda? Deus vai desrespeitar a ordem, essa ordem do império? Será que Deus ia mandar confrontar, desobedecer? Não. Quando eles começaram a reconstruir, logo veio quem? Agora o processo no capítulo 5 é diferente. Então veja bem aqui. No capítulo 4, quando eles pararam, eram esses povos da terra que queriam concorrer com eles, que queriam dificultar. No capítulo 5, eles começaram a reconstruir de acordo com a ordem de Deus. E quem veio questionar não foram os povos da terra. Quem veio questionar no capítulo 5 foi o governador. Governador, que é a autoridade constituída, reconhecida, Esdras 5, versículo 6, Esdras 5, versículo 3. Nesse tempo vieram ter com eles Tatenai e outras pessoas. Quem vos deu ordem? Eles vieram questionar. Quem vos deu ordem? E o povo não respondeu. Nós servimos a Deus, a gente não presta contas para ninguém, nós somos livres, a gente está fazendo. Eles fizeram uma resposta respeitosa, eles reconheceram a autoridade. Eles explicaram, olha, aconteceu isso, nós vamos dar mais uma olhada nisso na próxima aula, porque é muito importante entender, eu acho que como o aspecto mais saliente, mais sobressai nesse processo de 20 anos, é a questão da oposição. Mesmo depois que os profetas deram a palavra, vocês podem começar, o que o livro de Esdras, o que as escrituras registram, é sobre essa questão de oposição. Como é que eles resolveram isso? Como é que eles enfrentaram? Então, isso pode nos ajudar. Eles reconheceram, responderam ao governador, o governador mandou a resposta deles para o rei, e o rei depois deu o aval para eles continuarem. Então, esse é o processo de oposição. É claro que em cada situação Deus tem que nos mostrar como agir, e tem muitas perguntas, tem muitas coisas assim que não tem uma resposta única para todas as situações. Mas é muito importante a gente entender, nessa época em que Deus mudou os tempos, como fala em Daniel, Ele que muda os tempos e as estações. Ele que permitiu uma situação diferente da época da Babilônia e diferente da época de Jesus. Tem épocas, tem situações diferentes. Nesse momento, eles tinham uma atitude favorável dos reis. Então, ainda que tivesse oposição, eles tinham que seguir a ordem de Deus e seguir a ordem instituída. Então, são coisas que podem nos ajudar, que nós precisamos sempre colocar Deus. Em que época nós vivemos e como nós aplicamos isso para nosso tempo atual. Existem autoridades instituídas por Deus e existem pessoas como aqueles que denunciaram Daniel e que acabaram colocando ele na cova de leões, e como nesse tempo dos povos, até existem pessoas que querem destruir, que querem se opor, que vão também recorrer, que também vão procurar apoio, mas em tudo nós, claro, nós recorremos a Deus e Deus vai mostrar como agir dentro das situações e dentro das autoridades constituídas. Senhor Deus, é muito, muito interessante ver como o Senhor age em cada época, a história, como o Senhor faz. Nós queremos aprender, Senhor, queremos colocar todas essas situações diante do Senhor. Nós também temos desafios no nosso tempo atual e precisamos saber como seguir a Tua ordem. Principalmente queremos entender a mensagem que o Senhor quer nos dar hoje, como será a chave que vai nos liberar para fazer a Tua vontade, não só para uma bênção pessoal, mas como nós podemos focar, como nós podemos colocar nossa vida em função da Tua casa, em função daquilo que vai abrir mais o caminho para a vinda do Teu reino. É isso que nos interessa, isso que interessa o Senhor. Pedimos cada vez mais que o Senhor nos mostre e pedimos isso em nome de Jesus. Amém.